Muito bem, estamos no ar no debate, fazendo um balanço do Maio Amarelo. Essa agenda é uma agenda nacional, mas que aqui está sendo tocada pela 10ª Gerência Regional de Saúde, através do Comitê de Prevenção de Acidentes. Eu estou aqui nos estúdios com Janaína Sá, Morgana Galindo e Renato Santos, que participam da coordenação dessa atividade. O Veiga, o João Veiga, vai participar conosco por telefone, fazer uma avaliação. Ele esteve integrado no debate em todo o estado, né, recebeu comissão da Assembleia, debateu em vários locais. Ontem tivemos aqui um evento importante realizado no auditório da Seralpa e vamos debater, né. A minha pergunta, valendo já para a pesquisa, na última vez que a gente teve um debate sobre Maio Amarelo, a gente falou sobre quem, na sua opinião, dá mais dor de cabeça no trânsito, quem provoca mais, quem é mais imprudente no trânsito. A minha pergunta agora é diferente. Eu estou querendo saber, na sua opinião, só educação no trânsito resolve ou tem que ir para a caneta mesmo hoje em dia? Na sua opinião, só educação no trânsito resolve ou para maus motoristas, motociclistas, tem que ser na caneta, tem que ser na multa, tem que ser na punição? O que é que você acha? 3838-1213, 9611-1676, www.radiopajeu.com.br. A gente vê quando o impacto de campanhas como essa, que são importantíssimas, mas vê que o medo que o povo tem também quando tem a blitz, né? Que a lei seca, que só vê camarada escolhendo hora para sair de casa. É verdade? Então, o que é que o povo pensa? Você acha que a educação só por si só hoje resolve, nos dias de hoje só ela resolve, ou tem que ir para a punição, tem que ir para a caneta? Ligue, participe no Zap Zap na internet. Janaína, Morgana e Renato, agradecer as presenças, pedir a vocês uma avaliação conjunta aí dessas atividades. Ontem teve um evento no auditório da Seralpa, né? Como é que vocês avaliam esse Maio Amarelo, Janaína? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os presentes aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes. Nil, graças a Deus, foi e está sendo, né, bem positivo, porque o maio ainda não terminou, né? Uhum. Nossa campanha continua, inclusive além do maio, você sabe, né? É. Que a gente faz essa campanha durante o ano todo. Mas em relação ao evento de ontem, foi muito positivo, né? Os municípios compareceram. Quero também agradecer, inclusive, a presença do prefeito, que apesar da sua agenda lotada, né? O prefeito, uhum, de Afogados ainda compareceu, deu a sua contribuição lá na palestra. Agradecer a todos os municípios também, né, que vieram, ao pessoal de Recife, que veio também a diretora da Geres de Goiânia, a esses meninos que fizeram assim tudo, né, praticamente ajudaram e muito mesmo a gente. Mas está sendo bem positivo mesmo, graças a Deus. Sobre... Com exceção dos números, né, que infelizmente...
Que alertam para a necessidade de uma ação após o fruto até do Maio Amarelo, né, que seja desencadeada. Sobre essa questão de patriota, eu estou começando a achar que ele comprou um boneco daqueles que ele usava na campanha, mandou fazer um grande e bota esse boneco em alguns eventos. Porque ontem estava nesse da Géres, eu vi em São José do Egito. Não, aí São José do Egito, e hoje já está em Maceió, hora
dessa. Foi para Carapuça ontem também.
Ele deve estar com um clone por aí, rodando o Nordeste. Participando dessas agendas, como presidente da MUP, como prefeito de Afogados, a gente sabe que não, que a agenda é realmente carregada. E para você, Morgana Galindo, que avaliação você faz aí dessas atividades? Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom, Nil, ontem podemos dizer que foi um sucesso o fórum, com a participação de todos os convidados nas palestras, e obtemos isso, né? Porque depois de todas as palestras que foram feitas, foram todos os que estavam nas plateias, participaram dando suas propostas. Como eu falei, que do fórum não ia ser só as palestras, a gente ia se reunir para tentar ter propostas para levar para o fórum estadual e que essas propostas tenham realmente resultados aqui na nossa região. Uhum. E uma delas, que tem a ver com a sua pergunta de hoje, foi até o Coronel Cavalcante, um dos palestrantes de ontem, que ele levantou logo a primeira proposta para a mudança no trânsito, que foi estabelecer uma disciplina de educação no trânsito nas escolas municipais. Uhum. Como a gente vê que é de muita importância, porque tem que começar a educar essas crianças de pequeno. Uhum. Não adianta só chegar hoje, tirar sua carteira de habilitação, fazer decorar tudo, 18 anos tirar, e depois de que passa o tempo da carteira provisória, e você já começa a fazer todas as infrações, né? Então, isso aí eu já vi que foi muito positivo, uma dessas propostas que teve.
E para você, Renato, você que jovem aí está participando desse debate também. Como é que você avalia essas atividades todas? Eu pergunto a você o seguinte, o povo, a gente está vendo as autoridades envolvidas, algumas atividades na rua como blitz, a sociedade mesmo, ela está sendo, digamos, está chegando para o povo essa campanha, o povo está se conscientizando mais, está ajudando nesse sentido ou não, na sua opinião?
Bom dia, Nil, bom dia ouvintes. Bem, eu acredito que está sim, Nil, chegando à população. A gente fez um trabalho muito interessante com todas as 12 cidades daqui da 10ª Regional e todos participaram muito, eles fizeram banners, levaram as ações que eles realizaram, fizeram palestras em escolas, fizeram blitz educativas, que é uma coisa que a gente vê que realmente é necessário na nossa regional. A gente tem um número muito grande de acidentes, se eu não me engano, eu acho que a gente ainda está em segundo lugar aqui, como a regional que tem mais acidentes de moto.
Só perto para Ouricuri, né?
De trânsito, só perto para Jéssica de Ouricuri. E isso é um dado muito sério. A gente viu o número de acidentes durante a semana, que a gente tem que segunda-feira é um dos dias que mais tem acidente. A gente ainda está estudando isso para saber realmente o que é que está acontecendo, se estão bebendo na segunda-feira ou se é a ressaca, né? Esse fórum foi muito importante. A proposta, como a Morgana falou aí, sempre foi de tirar proposta para o fórum regional que vai ter. A gente levar propostas importantes daqui da nossa regional para poderem ser implantadas. Como você falou aí sobre a lei seca, a gente já nesse primeiro fórum já conseguiu um apoio muito grande do Coronel Cavalcante. Ele se disponibilizou em ajudar mesmo, em trazer mais a lei seca para cá. Gostou muito da cidade e, como ele diz, quem gosta cuida. Então ele vai trazer mesmo essa lei para cá. E vamos implantar mais ainda, né?
Em relação à lei seca, Nil, a boa notícia é que agora no mês de junho nós vamos ter duas fiscalizações, né? Uma no início e outra no final, pegando o período da Expo Agro. Ontem, em reunião com o Mery, o Coronel Cavalcante e o Major Ivaldo, a quem eu quero agradecer muito, por sinal, que ajuda demais, né? 23º BPM. Nós conseguimos, graças a Deus, né, esse espaçozinho, porque eles são muito solicitados, você deve saber, no mês de junho, né, Caruaru, Gravatá, mas aí a gente conseguiu para o período da Expo Agro e para o início do mês.
Muito bem. Vamos lá, o povo já está falando aqui sobre a pesquisa, eu estou perguntando se, na sua opinião, só a educação no trânsito resolve ou tem que ir para a caneta mesmo? Esse debate permeia, né, muitas cidades no campo da municipalização, até onde vai aquele período de adaptação, de conscientização, quando é que tem que começar a punir mais rigorosamente? O Arthur está dizendo aqui, para os maus educados, só a caneta resolve. Já para os que desafiam a lei, só cadeia resolve, está dizendo. Meu amigo Gilberto Guarda, olha, eu acho que só na caneta, só mexendo no bolso, que irão conseguir disciplinar o trânsito em Afogados e no Brasil. Se errei, eu tenho que ser responsabilizado. Maurício Ribeiro, tem que ser na caneta mesmo. Irene Nogueira, tem que ir para a caneta, está dizendo também. A conscientização é importante, mas é fundamental medidas punitivas. A Silvana Rodrigues tem a mesma opinião. A Antonieta está dizendo que divulgar é pouco, tem que ir para a caneta. Eu estou na ponta da linha com o amigo João Veiga, que contribui muito com o nosso debate. Veiga, nós estamos aqui com representantes da 10ª Gerência Regional de Saúde, do Comitê de Prevenção de Acidentes, né, nessa campanha do Maio Amarelo, estão fazendo uma avaliação do trabalho. Estou fazendo uma pesquisa aqui, ouvindo a população, perguntando se só a educação no trânsito resolve ou se tem que ir para a caneta mesmo. A maioria, até o momento, está dizendo que a educação é importante, mas os maus motoristas têm que ser punidos realmente. E estou lhe ouvindo agora. O senhor tem participado de vários debates aí sobre o Maio Amarelo, recebendo comissão da Assembleia Legislativa, participando de debates em várias regiões do Estado. Esse Maio Amarelo está ajudando nessa mudança de consciência no trânsito das nossas cidades ou é preciso avançar, que o Maio Amarelo nos dê lições, além disso, para a gente melhorar o trânsito e minimizar os acidentes nas nossas cidades? Bom dia, Veiga.
Alertar a população de que se morre mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil, vítima de eventos de trânsito, não é acidente, é eventos de trânsito, e alerta também que 250 mil pessoas certo? Além disso, as 50 mil mortes, 250 mil pessoas aí nos hospitais sequelados por causa dos acidentes e eventos de câncer. Ou seja, isso é uma guerra. Isso é uma guerra do Vietnã por ano. Então, e a, ouvir a população falando, e a população está correta. Deixa eu feito uma pesquisa por um Java de Barbosa, as ações para evitar os eventos de câncer no mundo todo. É, e quando essas ações eram as ações educativas, que tiveram impacto nenhum de zero com as ocorrências, as acidentes e as mortes, que tiveram impacto de milhões de reais, tem um impacto em que a gente diria que era registro de morte. Quando as ações são feitas na fiscalização, sem a educação, ela tem bons resultados. Agora, quando as ações de fiscalização mais educação, elas se tornam mais palatáveis, se tornam mais interessantes até, que se faz com os mundos. Para que o público não estima, não tem a pé, o que vai impactar, o que vai salvar vidas, o que vai impedir que a restauração ontem perca essa doença, que foi acidente de carro, que 110 era de moto, é que vai impedir, então, fiscalização. E as prefeituras tomarem para si a função de fiscalizar e de salvar vidas. O Estado não tem condição de fiscalizar. Se eu ficava ao Estado, fiscalizar as rodovias, rodovias estaduais e até federais, mas o município cabe o trânsito interno. Mas por que esse trânsito acontece? Uma questão federativa. Então, impede que você fazer algumas ações. A gente estava fazendo, a gente não fez um negócio. Pequenas ações com grande impacto. Certo? Então, essas pequenas ações com grande impacto, o município pode fazer. E como é que ele pode fazer isso? Primeiro, ele tem que transformar o seu trânsito, fazer na sua cidade uma companhia de visitância e de fiscalização. Depois, o senhor vai fiscalizar mesmo. É do prefeito, junto com os vereadores, se reúne. A gente faz uma partida e a gente tem que fiscalizar. E depois que tem o apoio do Estado, e do governo, apenas uma maneira federal. É pensando a vida, ela depende de uma decisão política, depois de uma fiscalização e depois de uma interação entre os órgãos fiscalizatórios.
Como é que o senhor está vendo o aumento na iniciativa de algumas cidades de discutir e deflagrar esse processo de municipalização no PAGEU? Porque Serra Talhada já iniciou, né? Tabira tem alguma coisa incipiente, está começando, mas não tinha nada antes, e Afogados, a informação que a gente tem é de que a coisa está andando do ponto de vista burocrático já para implementação, já um estudo nesse sentido. Que avaliação, como é que essas cidades devem agir, na sua opinião, a partir disso?
Eu acho que para salvar a vida, deve agir com celeridade. Não tem muita coisa para se fazer lá. Eu acho que os estudos, quando a revista publica, tudo isso apressa as coisas. O que nós não pudemos como aconteceu com alguns prefeitos, que foi reclamar da polícia de porque estavam se fiscalizando as mortes dos três municípios. E que nós não vamos admitir que a reclamação é que você fazer a reclamação, mas nós não vamos recuar. Vamos continuar fazendo a reclamação. Isso é importante, isso. As cidades como Afogados e como Serra Talhada são cidades polos. Então, essas cidades têm que alavancar todo um processo e ser rápido com isso, que não precisa de diversos. Basta a primeira coisa da política. Antes do gestor executivo, do gestor do legislativo do município. E depois começar a uma escala nacional de trânsito. E aí, Afogados, nós temos uma grande ajuda. Isso é para a gente e também para a gente.
Está muito ruim.
Está querendo colaborar, você tem o poder judiciário que colabora, provavelmente o poder legislativo também, e um prefeito de relacionado, uma pessoa que entende disso, uma pessoa que tem uma voz, já é um exemplo para todos os prefeitos, já que ele é presidente da ABAMUC, é um exemplo de gestão. Então, se importante o nosso amigo Tatuante, o nosso amigo prefeito aqui de Serra Talhada, é alavancar esse processo e, claro, por isso, com Serra Talhada, já estamos fazendo isso, as outras cidades viriam muito mais rápido, de uma maneira muito mais eficiente para maior fiscalização do trânsito e salvar vidas.
É verdade. João Veiga, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Um abraço, amigo. Muito bem, ele atende na UPA aqui, o doutor Veiga. Infelizmente, a TI não ajuda muito, mas em suma, ele disse que é fundamental essa decisão dos prefeitos, das prefeituras, de municipalização. Isso vai puxar para outras cidades também, e concorda com os ouvintes quando eles dizem que não tem, só a educação não resolve, que em casos de imprudência tem que ir mesmo para a caneta, tem que ir para o aspecto punitivo, porque é assim que a própria legislação determina. João Veiga, que tem sido um importante parceiro. Ele teve tempo de participar de alguma atividade aqui na região, Morgana?
Não, ele não teve presente não, mas quem veio foi o Coronel Cavalcante, que teve presente aqui nas ações e no fórum também dando sua contribuição. Uhum. E ainda, Nilson, sobre as propostas de ontem, foram várias propostas bem interessantes, e uma delas que já foi falado, que eu vou repetir aqui, é a descentralização da lei seca em todo o interior do estado. A implantação do SAMU, cooperaram muito. Criar oficinas educativas para os motoristas de transporte alternativos, que é esses motoristas que estão sempre aí rodando essas estradas. Criar mais eventos voltados para a educação no trânsito. Intensificar a sinalização nas rodovias e realizar a manutenção das estradas, que foi bem, bem comentado também lá. E criar um efetivo exclusivo para fiscalização do trânsito no interior do estado, visto que a Polícia Militar está aí prestando essa atenção, mas o corpo deles, o corpo efetivo, não tem como dar suporte em todo o interior do estado. Aí foi bem interessante esse também. Pediram também o apoio do Ministério Público e intensificar a fiscalização de animais nas rodovias, visto que muitos acidentes acontecem, principalmente aqui no sertão, com muitos animais soltos. E sem contar com a seca, aí é que você vê burro, cavalo, bode, tudo solto aí, causando vários acidentes.
É verdade. Bom, vamos lá, 3838-1213, o pessoal está participando aqui, o amigo Montanelli está dizendo exatamente o que eu estava reiterando, que não dá para entender, não deu para entender quase nada do que o João Veiga falou, precisamente teve que resumir um pouquinho, e eu não interrompi a conversa por educação ao João, mas tecnicamente foi muito difícil de entender por conta da qualidade da ligação da telefonia móvel. O Ney Gomes está dizendo que tem que ter tolerância zero com maus motoristas, maus motociclistas. Alô, do telefone.
Alô, meu amigo.
Opa, quem fala?
É Miguel aqui do bairro Planalto.
Diga, amigo.
Ô, Nil Júnior, eu concordo com essa equipe que está aí no debate a um ponto que seja punido na base da caneta. Agora, eu discordo de uma explicação que eles deram aí no começo do debate. Como é que vem a lei seca para afogar da Engazeira se o trânsito está mal educado? A lei seca vem para afogar da Engazeira e ele já publica a data que eles vêm. Para o infrator já ficar ligado naquela data que ele vem. O cara vai andar bem direitinho naquela data. Por que não deixa ele ser pego de surpresa para doer no bolsinho dele? Em vez de avisar, mantém em segredo. Eu acho, a minha opinião, eu acho que não é errada não. Porque se mexer no bolso do infrator, ele vai ter medo 10 vezes de praticar alguma coisa de errado no trânsito.
Estou entendendo. Você discorda que se divulgue antes essa vinda. Uhum. É o Miguel. Diga lá, Janaína, o que você diz para Miguel?
Então, Miguel, bom dia. Eu escutei o depoimento do senhor, mas mesmo a gente divulgando, seu Miguel, o período que eles vêm, né? Eu não disse a data exata, eu disse que eles estão no início do mês e no final. mas mesmo assim eles ainda conseguem abordar e recolher muitos veículos irregulares. A gente ainda consegue pegar muitos infratores que estão dirigindo alcoolizados, ou que estão numa moto com duas, três crianças, ou em uma moto com a família toda em cima. Mesmo a gente falando, a lei seca vai estar aqui no mês de junho. Mesmo assim, ainda acontece infração e muita. E o fato da gente fazer ou não em segredo, não quer dizer que não vamos divulgar, porque aí vai pegar muito mais. Não, vai divulgar, porque aí se você tiver, por exemplo, com seu documento de carro ou de moto errado, atrasado, você já vai se preocupar em regularizar. Se você está dirigindo sem habilitação, você já vai ter mais cuidado, você não vai sair com sua moto, com seu carro. Então, isso já, eles já vão se conscientizando antes. E quantos acidentes não já vão sendo evitados, né? Porque a lei seca vai estar no início de junho aqui, mas quando? Qual o dia do início de junho? Nem a gente mesmo sabe, porque eles são quem organizam o calendário deles. Tá entendendo? A gente vai poder ir do dia tal ao dia tal. Então a gente só recebe geralmente em cima, assim. Mas aí foi bom o comentário do senhor e espero que eu tenha também justificado, se eu tenha entendido.
A respeito disso, da lei seca, né? Mesmo o que o coronel tanto falou ontem, mesmo sabendo que a lei seca está, o condutor passa pelo local e é pego. E uma das curiosidades que ele falou foi que um contornil lá no Recife, ele foi pego no mesmo ano 3 vezes. Em 2013, ele foi pego no dia 9 de janeiro, no dia 18 de janeiro e no dia 29 de julho. Então, você veja como é que é esse condutor, né? Uhum. E 63 condutores, eles foram notificados 2 vezes por alcoolemia. Então, a lei seca, ela tem que estar, as pessoas têm que ter consciência que não basta só estar a lei seca, ela tem que ter consciência que tem que andar certo durante todo o tempo. Não só procurar andar certo, porque sabe que a lei seca vai estar ali. Uhum. Não é isso?
E outra coisa, seu Miguel, essa lei seca, a intenção que a saúde tem, e o próprio coronel Cavalcante se prontificou, é de intensificar mesmo essas ações da lei seca aqui. Então, vai ser junho, julho, agosto, setembro, o ano todo.
Vai chegar um período
que vai ser o ano todo. Então, é até importante a gente avisar a população, sim, que vai ter essa fiscalização.
Uhum. Do telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Ele, quem fala?
É Neco Ramos.
Diga, Neco, amigo.
Tudo bom, Nil?
Tudo bem, companheiro.
Ô, Nil, olha, veja bem, eu sou até motorista aposentado, né? E uhum. A educação do trânsito, praticamente, ela não existe em nenhum... Porque eu trabalhei 21 anos na capital de São Paulo. Ela não existe em nenhum lugar do país. Ela não existe, não. De 1.000, você tira... Vamos botar aí 5 motoristas educados.
Sim.
Né? Vamos botar, mas ela não tira, só resolve na caneta. O cidadão comete infração no trânsito, você tem que castigar ele na caneta. E o que comete, que é bandido, tem que ir pra cadeia. Porque você vê, você acha que nem aqui, eu vejo aqui às vezes um cruzamento que eu, aqui onde eu moro aqui, eu vejo às vezes o cara passar aqui dentro da cidade a 120 km por hora, ninguém sabe às vezes nem até quanto ele vai, até a mais, né? De moto, de carro, ninguém respeita a sinalização. Você tira, como é que pode ter o pelotão da PM ali, detrás do mercado, Mercadinho Tavares ali? O cara chega com aquele monte de caminhão na contramão, na ponta do pelotão, na traseira de uma viatura que eu vi outro dia, descarrega na contramão, tranquilo, e vai-se embora. Eu não queria ser polícia, pra eu ver uma cena dessa, eu dizer pro cara, você vai tirar o caminhão agora, vai ser multado, vai tirar o caminhão, vai retornar e vai botar ele na mão certa pra você descarregar. A Manuel Boba, você está vendo, vem de tarde na Manuel Boba ali por volta de 3 horas da tarde, para você ver uma coisa, que a quantidade de caminhão que tem descarregando em fila dupla no meio da rua. E não é só os caminhões não, os carros pequenos, ninguém respeita mais, em todo canto bota, porque vê que a cidade está sem nome, está sem ordem. Afogada, o trânsito de Afogada em Gazeira, ele está sem ordem, está fazendo até com que eu seja um cidadão de bem, e veja que nada está acontecendo com ninguém, então eu vou cometer o mesmo erro. Porque nada está acontecendo, não tem quem manda. Nós temos um coronel. Agora mesmo o senhor Vega falou, ele disse que a cidade do trânsito é do prefeito. Não é do prefeito, não. Tudo que está errado, tudo que está de contra a lei, é da polícia. É da polícia vai para a justiça. Para o Ministério Público, para o juiz. Mas tudo que está errado é da polícia. Agora nós temos esse batalhão, que você sabe, está com mais de 12 anos aqui em Afogada em Gazeira, e até hoje você não tem o 190 para se ligar numa emergência. Em outro dia eu me bati aqui, as pessoas se bateram e ninguém conseguia ligar. Isso é uma vergonha para todos os coronéis, senhores coronéis do batalhão, do 16º Batalhão. Que eu respeito a Polícia Militar, eu amo a Polícia Militar, eu adoro a Polícia Militar, eu tenho vários amigos dentro da Polícia Militar. Mas a Polícia Militar de Afogados da Galera está trabalhando piado, eles estão algemados. Você procura uma viatura aqui dentro de Afogados para você ver, às vezes você rodar uma hora, que nem eu disse outro dia aqui, ó, um cara caindo com a moto aqui na minha rua, e subir na moto, caía a moto, montava de novo. Eu disse a Manuel Boba, eu passei na praça na frente da igreja, revirei o centro, e você não acha uma viatura. Uma viatura você não acha. E por que não acha? Você não acha porque não tem viatura. Porque não tem polícia prestando serviço. A quantidade é pouca demais. O governo esquece do sertão. O sertão do Atajeú, Nil. Olha, você veja, você vai daqui para Serra Talhada, tem 300, 500 metros de pista preta, sem sinalização. Como é que o motorista dirige de noite numa pista preta dessa, sem sinalização nenhuma, sem a faixa, chovendo? Diga aí, se não é correr um risco de vida, se não é o governo botando um risco de vida da gente. Essa pista daqui para Tabira está um queijo. Furado, um queijo de Minas, que eles dizem, queijo mineiro. E eles não tapam o buraco. Quando eles vêm, tapam, quando é coito, o buraco está maior do que o que estava. Então o governo não respeita nós, o governo não respeita o cidadão. Nós pagamos nosso imposto. Nós sabemos quantos milhões o governo do estado de Pernambuco ou de qualquer estado arrecada de DPVAT, de seguro e de tudo. E não faz nada por as estradas. É uma bagaceira terrível, é um mato cobrindo estrada, é animal no meio da pista. O trânsito aqui de Afogados é. Tem loja de carro botando o carro na calçada. Olha, deu uma volta dentro de Afogados. Você vê loja de carro botando os carros todos na calçada, no lugar do pedestre passar. Para vender. Oficina de carro. Pega ali de Antonhões. Veja a situação que está ali de Antonhões para sair da entrada da ponte. Para você ver. Tudo carro nas calçadas, outros consertando mecânica dentro, em cima de calçada, no meio da rua. E nós, como cidadão, não tem para quem reclamar. Porque as autoridades cegam os olhos. Elas não estão vendo. Faz de conta que não vê. Então é uma coisa difícil, só a caneta pode resolver. Porque na hora que eu for multado, eu vou ter medo, vai doer no meu bolso, vai cair os pontos da minha carteira lá, quando eu for renovar, tem bronca lá para eu lá. Então as autoridades têm que tomar essa providência.
Ok, tá bom, Neco.
Um abraço, Nil.
Obrigado, meu amigo, tá aí sua opinião. Eu vou ter que chamar um intervalo, na sequência vamos ver o que as convidadas e o convidado dizem aí sobre a opinião do Neco e outras estão chegando. O Gilberto Carvalho está aqui dizendo, já está com outra opinião, dizendo que repressão nunca deu bom resultado em nenhum campo da atividade humana e em termos de trânsito veicular não há nenhuma salvação fora da boa formação dos condutores, mesmo porque a autoridade repressora não é onipresente, está dando a opinião dele. E você, o que é que pensa? 10h47.
Manhã Total com Nil Júnior.
Eita, o papo bom aqui é o papo do intervalo. Olha, deixa eu voltar, exatamente. Voltamos aqui para o nosso debate com o pessoal do comitê, dizendo que essa, a fala do Neco, foi uma fala, eu acho que todo cidadão tem direito de se manifestar, e o Neco se manifestou do jeito que ele pensa mesmo, é assim que a coisa funciona. Agora, obviamente, você tem ação e reação. E a gente está colocando espaço à disposição do Major Ivaldo, né? O Major Ivaldo, que não ouviu a fala na íntegra, mas já foi comunicado, e queria só pontuar que essa questão do trânsito não é uma responsabilidade. Ele acha que há uma certa injustiça de se jogar só para a polícia quando há outros entes envolvidos, inclusive o processo de municipalização, a responsabilidade de cada cidadão, segurança e trânsito são deveres do Estado, mas são responsabilidade de todos, essas questões todas. Eu acho que o Neco não agrediu ninguém quando falou, deu a opinião dele, né, sobre abusos que existem no trânsito e que para ele exige uma ação maior da polícia, e a polícia tem o direito de pontuar também. O Marcos Montinelli está dizendo que debate, que em Afogar, sobre o debate, que só se vai resolver a questão para valer mesmo, com a municipalização do trânsito. Ele disse que isso tem que andar. Vocês estão conversando com as cidades, Janaína, as prefeituras estão realmente, que prefeituras estão andando mais nessa questão da municipalização do trânsito, pelo que você tem acompanhado?
Nil, na nossa regional, né, os 12 municípios que a GERES cobre, nós temos 3 municípios, né, que são obrigados por lei, né, a ter o trânsito municipalizado, porque para se ter um trânsito municipalizado, é preciso ter no mínimo 20 mil habitantes. Então, nós temos Afogados, Tabira e São José. São José já tem seu trânsito municipalizado, né? Deu uma queda o ano passado, exatamente, o ano passado, mas esse ano já está se reorganizando novamente. Tabira também já está bem adiantado, já está em fase de convênio com o Detran, já fechou com a Polícia Militar também para iniciar as fiscalizações. E essa fiscalização com multas, recolhimento de veículo, de habilitação, tudo. Por sinal, Major Ivaldo, né, tinha me dito que agora em junho vai começar uma fiscalização pesada em Tabira, porque esse convênio já foi firmado, né, entre a Prefeitura e a Polícia Militar. E Afogados da Engazeira, eu tive uma notícia boa ontem também do prefeito, que disse que Afogados já está em processo de convênio com o Detran, porque não é só chegar... Processo de municipalização é um processo longo. Não é só você chegar e dizer, não, agora eu vou tomar conta do trânsito. Não, você tem que firmar convênio com a prefeitura, a prefeitura, com Detran e Polícia Militar. Depois de um ano, é que o município começa a andar com suas próprias pernas. Uhum. Afogados, eu não sei como é a questão da guarda municipal aqui. Porque para você fiscalizar, multar, é preciso que, depois de municipalizado o trânsito, é preciso que a guarda tenha em suas funções, né, essa de
atribuição de fiscalização,
exatamente, essa de fiscalização de trânsito. Eu não sei se há no concurso, né, da Prefeitura de Afogados, no último, para a Guarda Municipal, se no edital deles existia essa função. No de Itabira eu posso lhe dizer com certeza que existe, porque como a gente trabalhou o ano passado em conjunto, 10 Mangeres, 23º Batalhão em Prefeitura, então a gente analisou isso. Então Itabira já fica mais fácil nessa relação, né, em questão a isso, porque não precisa fazer um concurso específico para guarda de trânsito, para agente de trânsito, porque a guarda municipal já tem na sua atribuição essa fiscalização de trânsito.
Muito bem, eu estou agora na ponta da linha com o deputado estadual Eduino Brito, ele que coordena, né, a comissão da Assembleia que debate mobilidade, está conosco pelo telefone. Deputado, estamos aí no Maio Amarelo e a sua comissão tem coordenado ações importantes, não é? Muitas ações importantes no Estado, na Assembleia, visitas a unidades hospitalares como a restauração. Estamos discutindo aqui com o pessoal da GERES, ouvimos agora há pouco o doutor João Veiga, que já esteve nessa comissão. Qual é a conclusão que o senhor tira desse debate da comissão em meio ao Maio Amarelo? A gente está debatendo aqui, ouvindo a população, querendo saber até que ponto vale a pena a conscientização, só a educação, e até que ponto as nossas cidades não já deveriam estar punindo mais os maus motoristas e prevenindo acidentes com motos, por exemplo, que tem status de epidemia. Como é que o senhor avalia o trabalho da comissão e as conclusões a que o senhor está chegando? Bom dia.
A nossa situação é uma situação difícil. Nós estamos com uma quantidade de mortes acima do normal. O número de vidas facilitar.
Tá impossível. A TIM hoje está... Está impossível conversar hoje com, infelizmente, pedir desculpas aos ouvintes e desculpa aos convidados. João Veiga, a gente mal conseguiu ouvir o Eduino, é melhor ver com ele um fixo ou um outro momento para falar, infelizmente. Os ouvintes estão participando aqui pelo Zap Zap, já falamos aqui da questão da municipalização, Janaína já falou também. Hoje é dia 21, né? Eu quero saber, Morgana, eu quero saber do Renato, da Janaína, que outras atividades, né? vamos ter atividades até o final do ano, já como vocês falaram, o Maio não acabou, o Maio Amarelo também não, que outras atividades deverão ser desempenhadas por aqui?
Bom, Nil, queremos que seja uma atividade de educação permanente, que procure conscientizar todos da população e que não seja feita essas ações só durante o mês de maio, que seja levado durante o ano todo. Setembro vai ter mais atividades voltadas por trânsito exclusivo, mas que tudo que aprendemos durante o mês de maio amarelo sirva de exemplo e de experiência para levar durante o resto do ano, procurando reduzir o máximo possível dos acidentes terrestres aqui na nossa região e sair desse ranking, né, de segundo lugar do estado. E cair, se possível, né?
Essas ações, Nil, vão continuar nas escolas, né? Rede pública estadual, rede pública municipal. E eu espero que cada um também faça o seu trabalho em casa, né? Com seu vizinho, com seu esposo, com seu irmão, com seu filho, sobrinho. Para que esse trabalho de conscientização possa se expandir. Porque a gente, é como eu sempre digo aqui, a gente acha que a gente está livre, mas a próxima vítima pode ser a gente ou alguém da nossa família. Aí a gente vai sentir na pele, né, o que tantas famílias sentem aí. Porque não é brincadeira não, Nil. Você ter uma faixa etária de 20 a 39 anos, onde em nossa regional é quem mais sofre com acidente. E acidente de moto, né? Porque, infelizmente, deixou de ser um veículo para ser uma arma. É. Né? Na mão de muitos, se torna uma arma.
Ficou claro. Ontem, o Celso Brandão estava me dizendo que ia focar na fala dele, onde ele tem falado, o Celso, que é de uma associação de motoclube, e ele dizia do problema das cinquentinhas, né? Que não há uma fiscalização. O doutor João Veiga já tinha me dito uma oportunidade, que legislação tem, falta fiscalização com mais rigor, Renato?
É interessante falar, eu ia até falar nisso, sobre a palestra do senhor Celso Brandão. Parabenizar ao Dragões de Aço, que é o motoclube daqui de Afogados da Ingazeira, que apoiaram muito. E a palestra dele foi muito interessante, fez a gente se colocar no lugar das famílias, no lugar do condutor, e isso é muito importante. Eu sempre sou a defesa da educação. Respondendo a sua pergunta, também gosto de colocar minha opinião sobre a educação no trânsito, se ela resolve ou se é só a canetada, né, como se fala. Isso. Eu acredito muito na educação. Eu acho que para alguns motoristas realmente é necessário a punição, mas a gente tem que começar de cedo. A gente vê aqui que no 23º Batalhão, o segundo sargento Miguel de Oliveira Almeida, ele nos falou sobre o trabalho que é feito aqui em Afogados, que eles fazem uma espécie de escoteiros mirins, isso, que eles fazem a educação nas escolas e eles treinam esses alunos e os alunos fazem blitz educativas nas ruas. E é disseminada essa educação, né? Porque o aluno ele leva para casa e de casa ele vai conscientizar toda a família e assim a gente vai conseguindo melhorar o trânsito. Dizer também que os dados estão caindo, né, cada vez mais, que o número de óbitos tem diminuído em todo Pernambuco também, o número de acidentes. A gente viu que acidentes com vítima fatal diminuiu 42% nesse começo de ano, acidentes sem vítima diminuiu 36%. Isso são dados do primeiro quadrimestre do 23º Batalhão da Polícia Militar.
Isso só prova, né, como a coisa tem status de epidemia. Você está dizendo que houve uma redução importante e a gente, no cotidiano, ainda vê muito acidente. Fica, né, na nossa impressão, o cidadão comum ele não acha que houve essa redução, né, que a estatística está mostrando que teve aqui nessa área. Mas agora sim, retomamos o contato por uma linha, né, mais, digamos, segura, que a gente possa ouvir. Eu quero agradecer ao deputado Eduino Brito pela disponibilidade. Ele é responsável, né, pelo Comitê de Mobilidade da Assembleia Legislativa. Eu perguntava ao senhor deputado quais são as lições que ficam desse maio amarelo e do trabalho dessa comissão averiguando estatísticas de acidentes no estado de Pernambuco. Prazer tê-lo conosco.
Nil Júnior, a nossa preocupação é com o aumento dos índices de acidentes. Muito embora o número de mortos diminuiu um pouco, mas o número de mutilados aumentou, em virtude, inclusive, da melhoria na questão da saúde, que o pessoal tem investido bastante para atender esse tipo de demanda, mas que, para você ter uma ideia, nós temos uma preocupação. Porque a cada 57 segundos acontece um acidente no Brasil. A cada 7 minutos, um atropelamento. A cada 22 minutos, uma morte. Quer dizer, nós estamos com dados difíceis e nós precisamos fazer uma união, e o Maio Amarelo vem em boa hora, né, para que nós possamos juntar, unir gestores e a sociedade, para que a gente possa encontrar caminhos que possamos dirimir essas dificuldades, diminuir essas dificuldades. Agora, nós temos estatísticas, eu também, em que 75% dos acidentes a causa é humana.
Uhum.
Então, nós precisamos urgentemente de investir em educação para o trânsito, precisamos de fiscalização, inclusive a proposta nossa e de muita gente que já está lidando com isso, é capacitar todos os profissionais de segurança pública para agirem na fiscalização de trânsito. Porque a gente sabe que o efetivo é baixo, mas precisamos aumentar, e a gente pode aumentar dessa maneira, capacitando os que já existem. A gente tem dados alarmantes de 1980 a 2011, que perderam a vida cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil. Então, é algo que a gente tem que reagir com extrema urgência. Isso, em média, é como se fosse um Boeing que caísse a cada dia no estado brasileiro. A gente não nota isso, a sociedade às vezes não percebe, porque o país é continental, isso é muito pulverizado, mas os danos, não só familiares e emocionais, já refletem no atendimento à saúde pública. A visita que nós fizemos ao Hospital da Restauração, ela foi muito clara, essa questão da ocupação dos leitos, em que pessoas que sofrem de outros males, como hipertensão, como as pessoas que têm acidente vascular cerebral, têm dificuldades de ser atendidas. E nós que somos políticos, nós sentimos na pele. As pessoas nos procuram com razão, pedindo uma solução, muitas vezes desesperadas por ter um ente querido seu precisando ser atendido. Então nós temos que reagir urgentemente a essa situação, porque está se tornando, como se fosse um costume. As pessoas parecem que estão se acostumando com esse tipo de acidente de moto. Cada um na sua família tem uma história. Ele se acidentou, um vizinho, um irmão, um tio, um amigo. E quando a situação está dessa maneira, nós passamos para dados de calamidade. Por isso que nós estamos fazendo alguns eventos. Vamos fazer visitas aqui a hospitais na região metropolitana, vamos fazer a hospitais do interior, no intuito de fazermos uma união, para que nós possamos enfrentar esse problema e aliviar a saúde pública, porque é o que mais o povo reclama em todo o estado, além da falta d'água, é a questão do atendimento à saúde. Ainda ontem, uma pessoa que teve, uma amiga minha, teve um acidente vascular cerebral, está no Hospital da Restauração, esperando uma vaga para que entre no leito de UTI. Porque de cada 10 leitos, 6 são ocupados com acidente. Leitos de UTI são ocupados por acidente de trânsito. Alguém que foi acidentado de trânsito. Então, Nil, nós estamos iniciando, na verdade, esse trabalho. Tem 3 meses de legislatura, 3 meses e meio. A gente fundou essa frente e a Assembleia está dando todo o apoio. Os deputados estão preocupadíssimos com isso. Todos estão dando a sua contribuição para que a gente traga também a sociedade para abraçar essa ideia por um trânsito mais seguro, um trânsito mais cortês. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer aquilo que as pessoas fazem todos os dias. Precisamos evitar que as pessoas percam a vida, né? Num trânsito tão difícil como está. E nas regiões metropolitanas, no interior do estado, para você ter uma ideia, no interior do estado é tão importante que 70% dos óbitos são no interior do estado. Então a gente vai andar nas câmaras de vereadores, nas rádios do interior, vocês da imprensa são fundamentais nessa jornada. Precisamos, enfim, vencer essa etapa, porque o Brasil é signatário da resolução da ONU, que declara a década de 2011 a 2020 de segurança viária, de segurança do trânsito, né, de trânsito mais seguro. E nós precisamos abraçar com todas as nossas forças. Nós vamos para as outras assembleias legislativas, principalmente no Nordeste, já fomos a de Fortaleza, vamos a outras, para que todos façamos uma corrente e cobremos também do governo federal que entre nessa seara por educação de trânsito, fiscalização, sinalização de vias, enfim, uma série de medidas que nós precisamos tomar para que haja uma resposta nesse sentido.
Bom, deputada, a sua base eleitoral vem, dentre outras cidades, de uma cidade que tem sido para alguns um exemplo aí nesse debate sobre municipalização do trânsito, que é Arco Verde. Eu pergunto ao senhor, o exemplo de Arco Verde seria o ideal para ser seguido por municípios maiores como Serra Talhada, Afogados aqui na nossa região e outros, ou lá também há muita coisa a ser ajustada? Que análise o senhor faz?
É importantíssimo que haja essa sequência, meu. Arco Verde vem fazendo um bom trabalho, ainda tem índices preocupantes, mas precisa, a gente precisa disseminar, as outras cidades precisam fazer. Arco Verde tem evoluído, o pessoal tem trabalhado com afinco, e a população aprova. A princípio, sempre tem aquela resistência, mas depois, quando os resultados vêm à tona, a população termina apoiando, aprovando, e nós pretendemos fazer um encontro em Arco Verde, como já fizemos com relação as obras atrasadas na última sexta-feira. Nós pretendemos fazer um encontro com relação aos acidentes de trânsito em Arco Verde e convidar todas essas cidades para que a gente possa fazer uma corrente. O que é importante ressaltar aí, Nilo, é que as prefeituras precisam incentivar as guardas municipais, criar as guardas municipais, por diversos motivos, não só pelo trânsito, mas pela segurança pública. Nós temos informações de que todos os lugares no mundo onde a segurança pública melhorou e o trânsito, teve grande participação de guardas municipais, com treinamento adequado. São pessoas que conhecem o dia a dia da cidade e precisam entrar nessa seara para que a gente possa melhorar e dar mais qualidade de vida à nossa população. Né?
Muito bem, deputado estadual Eduino Brito, que responde por essa comissão de mobilidade, muito obrigado pelas informações aqui no nosso debate. Um abraço.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Ouvimos aí o deputado Eduino Brito, no primeiro bloco o doutor João Veiga, que são agentes, né, dessa política estadual de trânsito importantíssimos e que têm informações que podem contribuir com o nosso debate. Bom, para a gente fechar, o que é que vem por aí? Tem alguma outra atividade programada efetiva para essa reta final do mês? Como é que vai funcionar? Já um pouco do que eu perguntei há pouco, Janaína.
Bom, Nil, para essa reta final do mês de maio, alguma ação assim voltada para a rua, propriamente dito, não. Uhum. Né? Temos apenas os trabalhos realizados nas escolas. Uhum. Né? E para as nossas festas, como eu já disse no início, né? Nós
vem
temos aí nossos
o
amigos da
Lei Seca,
da OLS, exatamente.
Fazem, quando vem para cá, é muito legal. Bom, quero agradecer a vocês, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, dizer que, como sempre, eu estava falando sobre isso com... Eu já disse aqui mais de uma vez, vou repetir. Eu já conversei com pessoas que estão discutindo a municipalização do trânsito aqui em Afogados, e essa questão é de uma importância tão impactante para a cidade, de um plano de mobilidade, de municipalização, de fiscalização nas ruas, de educação, que a Rádio Pajeú, a gente tem debatido o tema, mas a emissora não tem se colocado como mera coadjuvante no debate, não. Eu já disse mil vezes que todas as campanhas de esclarecimento ligadas a trânsito, a Pajeú vai, de sua parte, dar essas campanhas para contribuir, para ser parceira para valer, para não dizer que a gente fica cobrando aqui e não faz a parte da gente. Tem que fazer. E a prova disso é a presença de vocês aqui em várias oportunidades durante o mês, debatendo, que a gente entende, não é mero discurso não, a gente entende que uma cidade como Afogados da Ingazeira, cidades como Tabira, São José do Egito, Serra Talhada, a gente não falou muito de Serra porque não é a área da décima, é décima primeira. Mas essas cidades, e até as cidades menores, eu escuto muita demanda, por exemplo, dos amigos de Carnaíba, que é uma cidade menor que Afogados, menor que Tabira, mas que é uma cidade importante e que também já tem demanda de trânsito. E Guaraci, em algum momento, já tem... Por quê? Porque você teve um estímulo à política de crédito para compra de automóvel, de moto.
Exato.
E muitas pessoas tiveram condição de ter seu veículo, e isso impacta na mobilidade, né? Então, por isso essas iniciativas são tão importantes. Diga, Morgana.
Em nome dos outros residentes, gostaria de agradecer o seu apoio, porque assim que surgiu a ideia da campanha, viemos aqui lhe procurar e você nos deu total abertura e total apoio. Aí o nosso muito obrigado e esperamos também contar com você e com os outros projetos que vão vir para aí pela frente.
Contem sempre conosco. Obrigado. Valeu, Janaína.
Obrigada, Nil. Obrigado, ouvintes. E estamos aí, né? Sempre que precisar. E vamos continuar essa luta. É um pouco complicado, porque é difícil, mas infelizmente vai ser, nesse primeiro momento, mexendo no bolso, né? Para ver se a gente...
E a prova está aí, a maioria dos ouvintes disseram isso. Obrigado, Renato.
Muito obrigado, Nil.
O que é que você só veio hoje? Elas não deixam você vir, não?
Deixam sempre lá na Gera, estrancada.
Valeu, Renato. Obrigado, amigo. Final do debate.